Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo a compositora Fabiana Menezes. Ela acaba de se tornar bacharel em música aqui pela UFRGS. Antes disso, a Fabiana se formou no curso técnico em instrumento musical do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Integrou os grupos Dona Vote e Incomum Ensemble, além de ter participado do espetáculo Tempos de Solidão, do projeto Ópera na UFRGS. Bom dia, Fabiana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia.
Fabiana, tu acabas de concluir a tua graduação em composição aqui na UFRGS e ainda são poucas mulheres nesse curso, né? Conta um pouco, assim, como é que foi essa experiência para ti?
Foi uma experiência bem interessante, assim. Eu não esperava muito quando eu entrei do meu curso de graduação. Não esperava porque eu não conhecia o curso, né? E foi surpreendente em muitos sentidos, tanto pela aquisição de conhecimento, que foi muito ampla, é muita coisa para se absorver. Sigo estudando, assim, né, por minha conta, porque, como eu disse, é muita coisa, assim, que tu fica um pouco apavorado no início, depois acaba pegando ritmo, correndo atrás da máquina. Daí surpreendeu nesse sentido, da quantidade de coisas para aprender. Surpreendeu também pela quantidade de mulheres, que eu não fazia ideia que tinham tão poucas mulheres.
Tu era única, não?
Na minha turma, sim. E na graduação inteira tinha outras duas, nos 4 anos, né, de curso.
Tu foste aluna?
Do Antônio Carlos Borges Cunha. O Cunha, ele é muito aberto a qualquer coisa que a gente traga pra ele, assim. Então não tinha especificamente um estilo que a gente deveria seguir, não tinha composição estilística. Ele perguntava o que vocês trouxeram hoje, a gente mostrava o que a gente tinha levado, assim, seja canção, seja música de concerto do século, que dialogue com o século XX, que dialogue com o século XVI. É mais difícil isso acontecer, né? Porque a gente acaba voltando a nossa linguagem mais para o atual, né? Para o contemporâneo. Mas se levasse algo assim, ele ia receber de braços abertos, assim, ia dar algumas ideias, orientar, né? Que era o papel dele.
Pode ser que algo assim, ruído assim, fugaz assim. Eu bem sei que algo assim, tanto faz, não satisfaz, não. O que eu não sei. Algo assim, algo assim, algo assim. percebi era você. Quando não mais entendi, foi então que eu percebi era você.
Sem Palavras, composição de Fabiana Menezes e Tânia Barbosa, com Mariano Telles no violão e voz de Tayane De Carli. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora Fabiana Menezes. Como é que tu viveste a URGS, assim, esses anos de universidade, assim, né? Porque às vezes é para além da sala de aula, sim, a formação, sim, né, dentro da... Entendi. Da universidade, assim, como é que foi essa experiência pra ti?
Eu acho que foi ótimo, assim, até pensando na relação, na minha relação, não só com os colegas de composição, mas com os colegas do curso em geral, assim, né? Muitas vezes a possibilidade de ter uma peça tocada veio dessa relação que eu estabeleci com o resto do curso, né? E não só com o curso, mas com o curso de música, né? Mas com pessoas de outros cursos ainda. Curso de dança, curso de teatro, minha relação com o curso de teatro, eu não tinha relação com o teatro antes de entrar na universidade, e agora eu não me vejo longe dessa arte, assim, né? Até a minha pretensão com a composição é aliar ela à cena, teatro ou cinema, né? Pra ver onde chegou essa paixão, assim, por essa arte.
E isso nasceu...
Da universidade, da relação que eu fui estabelecendo com o pessoal no RU, em festinhas universitárias, fui conhecendo e estreitando os laços, assim, né, criando amizades e, de repente, vamos fazer alguma coisa juntos, assim, profissionalmente, vamos, compõe uma canção pra mim, Fábio, compõe.
Pois é, Fabiana, tu agora em dezembro de 2016 apresentaste Embriaguez, que foi o teu recital de fim de curso,
uhum,
aqui na sala Alziro Azevedo da URGS.
Isso.
Tu definiste como uma performance teatral, musical, dançante.
Isso.
Como é que é isso?
Na verdade, quem definiu assim foi a menina que trabalhou comigo na direção, que é a Julia Killing, porque a gente não tinha muito ideia do que tinha se tornado aquele nosso projeto inicial, porque era para ser o recital de final de curso da FAB. Mas aí, com o tempo, a gente foi incorporando cada vez mais gente no projeto. Daí, antes, a gente ficou com um ator só, daí veio mais um ator, né? Ficamos com dois. Teve a possibilidade de surgir um terceiro, que não aconteceu, mas... E foi sempre crescendo o grupo, né? Em termos de músico também, a gente sofreu uma rotatividade, assim, de músicos, porque eles assumiam o projeto num período e depois acabavam com muitas tarefas por fazer, né? E, enfim, foi uma grande rotatividade pessoal. E o negócio foi tomando uma dimensão que a gente não esperava, assim. E aí não cabia mais o título recital da FAB. Até eu não gostava muito, porque parecia uma coisa só minha. E eu não queria que fosse só meu. Eu queria que o nome das outras pessoas também tivesse ali colocado, né? Porque não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Pelo contrário, assim, eu acho que, na verdade, Eu só fui responsável pela trilha sonora e deu minha participação no espetáculo. Organizei, assim, convidei um, convidei outro, mas pensando no espetáculo mesmo, minha única participação foi na trilha sonora. E a criação cênica, eu só dei pitaco, assim como qualquer outra pessoa que tivesse assistido poderia dar pitaco. A Júlia Killing é quem leva o crédito por isso, né? Os atores são o Júlio Estevam e a Fernanda Viale. Eles também levam muito crédito nisso, assim, por trazer propostas no dia a dia, né? Nos ensaios que a gente teve. E daí não cabia mais esse título Recital da FAB. Agora, com os novos projetos para 2017, a gente acabou adotando a categoria de teatro-dança para ele. Que eu acho que dá mais conta, é o que mais dá conta do que ele é, né, do espetáculo.
Tu participaste do projeto Ópera na URGS, que é um projeto que nos últimos anos tem aproximado os cursos do Instituto de Arte,
sim,
que
sim.
Antes também viviam muito isolados, né?
É um
de repente, como é que foi essa tua experiência, né? Tu participaste do Tempos de Solidão, que é
isso.
A montagem do ano passado, que segue esse ano, né, se apresentando, esteve em Pelotas, no Festival Internacional Sesc de Música. Falo dessa tua experiência no Ópera na URGS e talvez se essa experiência em alguma medida também te estimulou, né, a validar esse teu diálogo com outras artes no teu trabalho,
sim,
de conclusão.
Uhum, acho que sim, até porque uma das primeiras convidadas para o meu recital foi uma menina que eu conheci nesse projeto do Ópera na URGS. Então acho que eu só agora me fugiu a palavra. Só ampliei os laços com o curso, assim. Conheci mais gente do curso, né? Até porque as pessoas que eu tinha conhecido, assim, como eu mencionei em festinha, no RU e tal, não eram tantas, assim. Eu tinha alguns amigos, mas que eu podia contar nos dedos de uma mão. Que eu já achava o suficiente para eu ser um pouco mais íntima desse tipo de arte. E daí, com o projeto Ópera na URGS, esses amigos se multiplicaram. E daí, com certeza, isso influenciou. Nesses projetos novos, essas novas ambições de aliar as duas artes, ou aliar as artes, né, de uma forma geral, assim.
Meu coração por ti bate, bate como bate um caroço de abacate, e o mundo sabe, e ela sabe, será verdade. Quero chamar-te assim, benzinho, docinho, sempre assim, pequenininho, que já não há espaço algum, senão pra amar. Cadê razão? Cadê juízo? Se ontem mesmo desponto um siso nessa boca que só sabe baba, baby, baby, baba, baba. Coi, coi, coitado. Cadê razão? Cadê juízo? Se quer veja verruga na testa, o nariz saliente, essa mancha no dente. Meu Deus, que essa orelha proeminente. Ah, já sei. Você tem grande personalidade. E mesmo assim, meu coração por ti bate, bate como bate um caroço de abacate. E o mundo sabe, e ela sabe, será verdade. Quero chamar-te assim, benzinho, docinho, sempre assim, pequenininho, que já não há espaço algum, senão pra amar. Pra que razão, pra que juízo, se o que preciso tenho em teu sorriso? Pra que razão, pra que juízo? se ao te tocar o mundo faz sentido.
Ouvimos Platônico e Esquizofrênico, composição de Fabiana Menezes, com Jean Lopes no violão e voz de Tayane De Carli. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora Fabiana Menezes.
E me conta, Fabiana, um pouco assim, como é que foi a tua iniciação musical, assim, antes, né, da universidade. Tu iniciaste a tua formação aos 13 anos de idade, né? Qual era o cenário dessa aproximação com a música? E se essa iniciação já continha, assim, um incentivo à criação, assim, que tenha talvez te estimulado a seguir para esse lado da composição ou não?
Eu acho que não tinha um estímulo à criação consciente, assim. Quando eu comecei a estudar com 13, eu comecei a estudar violão, né? Com um professor particular, na minha casa mesmo, assim. Estudei um pouquinho numa igreja que era próxima de casa. E eu não tinha nem grandes pretensões, assim, com a música. Era mais um hobby que eu não sei nem bem dizer de onde é que eu tirei. O vô tinha um violão velho. E sem tarraxa, sem corda. Eu disse, vô, tu não quer me dar esse violão? E ele, leva isso, Fabiana, não vai conseguir nem consertar. Daí eu dei algum jeito no violão e comecei a tocar, né? Sem grandes pretensões. Fui fazendo aulinha, atrás de aulinha. Chegou um ponto, lá pelo meu ensino médio, que eu descobri que eu não sabia fazer outra coisa, a não ser fazer música. E daí, foi música. E esse lance da composição musical, eu acho que veio mais dessa paixão, desse encantamento que eu tinha pela música, que eu tenho pela música, né? Não sei explicar, assim, um momento que eu tenha pensado conscientemente que era composição musical. Ela só apareceu como uma oportunidade. Acho que no momento eu vi como o meio mais acessível de eu me expressar, mais do que através da performance, através da criação.
Ouvimos Whispering Window, número 2, composição de Fabiana Menezes com Felipe Adame ao piano. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora Fabiana Menezes. Fabiana, a gente está ouvindo aqui ao longo do programa gravações desse teu recital de fim de curso, que não foi um recital, foi, digamos, um espetáculo embriaguez. E eu queria que tu falasse mais sobre ele, por que embriaguez, assim, se havia uma narrativa nesse espetáculo, enfim, como é que foi construída também essa dramaturgia pela Julia Killing, né?
Sim. A dramaturgia existia uma historinha, na verdade, que eu tinha criado, assim, para justificar algumas coisas no espetáculo, principalmente a conexão de uma música com a outra. Porque, no fim das contas, a maior referência que a gente teve foram as minhas composições do curso, né? Porque a ideia original era fazer o tal do recital. Daí eu peguei uma listinha das que eu julgava melhor acabadas, das que eu gostava mais, e comecei a pensar como é que eu ia juntar tudo aquilo num único espetáculo e que soasse de uma forma coesa, né? Não soasse simplesmente um amontoado de música diferente. E daí o que mais guiou essa minha decisão por algo que juntasse tudo foram as canções que eu tinha feito no último ano antes desse espetáculo. E todas elas, de alguma forma, elas falavam sobre paixão, sobre amor. Coração, coração, amor, amor, amor. Uma coisa meio pagode, assim, dos anos 90. E daí eu comecei a trabalhar com isso, com a paixão e com o amor. De alguma forma eu consegui também conectar as outras músicas com essa temática. E planejei uma historinha, assim, que não foi seguida pela Júlia. A Júlia veio com um propósito mais interessante, ficou uma coisa, assim, mais abstrata. E ela foi quem trouxe o poema, e aí ele fala que ao longo da vida, assim, no nosso dia a dia, a gente tem que estar sempre embriagado. Seja com vinho, seja com poesia ou com virtude. E daí ampliou um pouco essa visão de paixão, paixão, paixão que tinha na minha concepção original do espetáculo. Daí a gente começou a trabalhar com a embriaguez.
E aí esse espetáculo, então, teve execução da música ao vivo, é isso? Mais os atores que se envolveram na cena. Qual é a instrumentação dessas músicas das que músicas compuseram o embriaguez?
Violão e voz para as canções e piano solo para as outras músicas que eu inseri na trilha.
E tu falaste um pouco dessa dificuldade mesmo de agendas, né? De conseguir intérpretes pra tua música. Agora, tu sentiu ao longo da tua formação, de repente, uma dificuldade de encontrar intérpretes por dificuldade de encontrar intérpretes que tenham interesse em tocar música contemporânea, assim? Isso ainda existe dentro do Instituto de Artes?
Eu acho que existe, sim. Mas não foi esse o problema com o qual me deparei, assim. Até porque, por mais que seja, minhas músicas sejam contemporâneas, elas não soam como música contemporânea. Porque quando tu fala, assim, música contemporânea de concerto, na verdade, a gente não pensa em música contemporânea, a gente pensa em música do século XX. Daí pensa em dodecafonismo, em serialismo, em uma sonoridade estranha. E a minha música não é assim. Ela tá mais voltada, na verdade, para uma música popular do que para uma música de concerto, falando mais das canções, na verdade. E as peças para piano têm músicas que dialogam com o século XX, com essa loucura.
E os músicos estavam inseridos na cena? Ou uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa? E amplio essa minha pergunta no sentido de que se o teu foco como compositora também é propor essa música que inclui a cena, assim, como é que tu imagina encontrar intérpretes, né? Assim, se também os teus colegas da música, assim, têm essa disponibilidade, sabe?
No início, na verdade, a gente tinha a minha proposta. Não vou dizer a gente, porque a Júlia não estava envolvida até então, né? Mas a minha proposta era que uma das atrizes seria a Tayane De Carli, que foi quem interpretou as canções. E as canções, elas têm todo um jogo, assim, de canto e fala, canto e fala. Canta e comenta. Tem a, por exemplo, né, a Platônico Esquizofrênico, que ela tá lá cantando sobre o seu amor pela pessoa, né, X. E aí, de repente, ela começa a comentar, meu Deus, mas olha a cara dele, não é nem tão bonito assim. Ele tem uma verruga no nariz e orelhas gigantes. E isso não é cantado, isso é comentado. E, a princípio, era pra Tayane mesmo fazer isso. Só que, com o passar do tempo, a gente sentia um pouco de falta de preparação pra cena. Porque quem é formado em música é formado pra... Não vou dizer em música, mas... formado em instrumento ou canto, é formado para performance, e para performance de música, não envolve cena. E quem é formado para cena e deu, não tem fundamentos da música, não sabe cantar afinado, que é o mínimo que a gente espera para uma performance musical. Alguns sabem, né, mas não é o curso que dá isso para eles, é isso que eu quero dizer. E daí a gente, num certo ponto, sentiu muita falta dessa preparação dos dois lados. Não podia botar um ator a cantar e não podia botar a Tayane a atuar. E daí, esses comentários que tem na música, a gente dividiu, jogou pros atores, né? A Tayane só canta e os atores fazem essas partes comentadas. Tem uma participação que é um pouco mais... que leva um pouco mais de foco, assim, da Tayane, que é na canção Sem Palavras, que os dois músicos, ela e o violonista... que era na época do espetáculo da estreia, era o Mariano Telles. Eles vão pro centro do palco e aí eles tocam essa música ali. E daí a Tayane faz alguns gestos, assim, brinca com feições, né? Mas é a maior participação deles. Daí eles voltam depois pro lugar e continua a cena.
Então talvez esse é um desafio, assim, para as tuas obras, venha a ser encontrar intérpretes que transitem ou que... ou um desafio para a formação do músico mesmo, sim, né? Talvez que passe a levar em conta também essa cena, assim, né? Essas habilidades cênicas, sim, digamos assim, né? Esse outro lado da performance, assim.
É uma questão de se expor, assim, porque, na verdade, falo por mim mesma, assim, e acredito que isso se espelha em outras pessoas do meio, que a gente não tem muita desenvoltura, assim, pra ficar fazendo carinha, pra ficar fazendo teatrinho, assim. O que não é bom, por um lado, né? Que a música ganha uma outra cara quando tu faz teatrinho. Tô usando essa palavra não pra menosprezar, assim, mas pra tentar me referir ao que seria o básico do básico no teatro, sabe? Às vezes exagerar um gesto. E acredito que isso também tem um pouco a ver com o modo como o público recebe a música contemporânea. Até me lembro de um exemplo, assim, que era uma música, se eu não me engano, do Xenax, que eu escutei, não vou saber dizer o nome agora, mas que eu escutei e me pareceu uma coisa horrorosa, assim, pra pegar leve com a música. Não gostei mesmo. E daí eu fui ler sobre ela, porque eu ouvi na internet, né, daí não tinha essa mediação da performance. Mas daí eu fui ler sobre ela... E aí eu descobri que aquela música estava tentando retratar uma cena no inferno de uma alma sofrendo muito. E daí eu pensei, nossa, que genial. E daí era completamente justificável o que ele fazia em música. E fechava muito. Depois eu ouvi de novo e realmente parecia aquela cena que ele estava descrevendo. Daí eu acredito que se o performer aliar esses elementos cênicos na sua performance, na sua interpretação... o público vai compreender de outra maneira aquela música e talvez haja uma reaproximação do público com a música de concerto, né? Que hoje em dia a gente percebe que não há muito interesse também por aliar uma música contemporânea com a música do século passado, que foi uma coisa muito chocante e eu acho que ainda esse choque que produziu ainda ecoa até hoje. Acho que esse pode ser talvez um meio de campo para estabelecer novos laços com o público.
Thank you.
as coisas acontecem quando a gente não percebe. De repente eu estava apaixonada por você. Nunca pensei que encontraria alguém pra mim. Estava tão perto de mim. Nunca imaginei que era só olhar pro lado. Cê quer ser meu namorado? Nem tem que ser um namorado.
Ouvimos E Lá Vamos Nós, composição de Fabiana Menezes e Júlia Killing, com Mariano Telles no violão e voz de Tayane De Carli. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a compositora Fabiana Menezes.
Fabiana, tu tendo recente graduado aqui no curso de música, iniciando tua trajetória como compositora, como é que tu enxerga esses desafios, assim, do campo da música, assim? Porque as coisas que tu fala sobre o teu trabalho, eles envolvem tanto esse trânsito entre tradições, né, assim, da chamada tradição da música popular, tradição da música de concerto, quanto essas dimensões de interação com outras artes que... nessa dimensão cênica da performance musical também. Enfim, como é que tu enxerga as possibilidades de atuar nessa cena e que tipo de caminhos, né, mesmo assim, se deverá construir assim, com o tempo e, não sei, quais são as tuas intenções nesse sentido?
Sim. Que tipo de caminhos eu não sei responder, eu gostaria de saber, né? Mas, em termos de mercado, assim, que é sempre uma problemática, né? A gente sempre fica se questionando depois que se forma, principalmente em arte, onde é que eu vou atuar, como é que eu vou atuar, né? Eu acho que esse mercado, ele existe, falando de Porto Alegre mesmo, né? Não vou estender muito os meus horizontes, mas eu acho que ele existe e que ele é bastante prolífero, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu vou repetir uma coisa que meu professor me disse uma vez, eu acho que o mercado existe, mas eu acho que não tem profissionais preparados para esse mercado. Porque a gente se forma no curso de composição e isso não é culpa de ninguém, assim, eu acho. Não posso culpar o curso. Mas a gente se forma com a ideia de lidar com a música como expressão. E daí a gente compõe no nosso ritmo aquilo que a gente gosta de ouvir. E o mercado não pede sempre uma coisa assim. Na verdade, ele pede o que ele gosta de ouvir e pede que a gente produza isso no ritmo dele, que às vezes é muito curto. E daí a gente não se adequa muito bem a esse mercado. Além disso, dessas habilidades que a gente... que existe carência, né? Nelas. Além disso, tem que ter um certo instinto, não sei se essa é a melhor palavra, empreendedor, assim, pra te correr atrás mesmo, sabe? E não ter vergonha de mostrar o próprio trabalho. Divulga no Face, sabe? Compartilha uma música por semana ou até menos, assim. Mas de vez em quando compartilha tua música, vai lá pra um amigo e diz, olha, escuta um pedacinho da minha música aqui, eu recém terminei de compor, né? É inédita, vai estrear tal dia.
Estreitar os laços com o público.
Sim. E isso, acho que a gente espera muito que um dia alguém faça por nós. Eu não sei, eu tô divagando de novo, né? Espera que tenha alguém responsável, um produtor responsável por divulgar o nosso próprio trabalho. Mas, inicialmente, é a gente mesmo que faz, entendeu? E eu acho que falta um pouco dessa apropriação por parte de quem compõe. Quem compõe só compõe. Tem que divulgar mais a própria música, sabe?
Queria saber dos teus projetos de curto, médio e longo prazo, assim, nesse momento que tu tá recém-formada, iniciando tua trajetória, quais são as tuas intenções com a música?
Eu quero muito manter essa linha de trabalhar com trilha sonora, com teatro e cinema, pra médio, pra longo e pra curto prazo, né? Quero continuar nesse ramo, assim, da composição. Talvez, né, não só para teatro e cinema, mas uma área que me interessa também um pouco é a produção de música para games, assim, ampliar um pouco, mas aliar sempre com audiovisual, ou com a cena em si, né. A curto prazo, eu ainda pretendo levar um pouco mais para frente esse projeto Embriaguez, né, e a gente tem algumas possibilidades para esse ano de 2017 de performance, né, tanto na Casa Cultural Tony Petzold. Já tô dando spoiler, né, do que tá por acontecer.
Ótimo, em primeira mão para os ouvintes da universidade.
Na Casa Cultural Tony Petzold e no Teatro Renascença a gente vai tentar o edital da Álvaro Moreira pro segundo semestre. E daí, por hora, acredito que é isso, assim, de palpável. Eu pretendo, é uma coisa que eu tenho feito já e tenho tido mais facilidade em exercer a profissão como professora de violão, né? Eu pretendo seguir com isso, que é o que, por enquanto, tem pagado as minhas contas.
Importante.
Importante. E é uma forma também de exercer a minha formação prévia à universidade, que é o curso técnico, né? Que me habilitou para isso. E eu tenho tido mais facilidade em me inserir nesse meio. Então, por enquanto, pretendo me manter nele. Mas pro futuro, se eu puder viver de composição, eu vou ficar muito feliz. Tendo foco nisso, assim, na música pra cena, música pra aliada ao audiovisual.
Muito bem, Fabiana, eu agradeço muito a tua presença aqui no Música em Pessoa. Sucesso nessa tua trajetória que tá iniciando agora. E quando o Embriaguez estiver em cartaz, tu me avisa para que eu possa convidar os ouvintes que, né, ao longo do programa escutaram pouco do espetáculo.
Com certeza.
Obrigada, Fabiana.
Eu que agradeço.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio da Universidade, pelos 1080 AM ou em radio.urgs.br.